Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
A alegria de plantar, colher e vender. Os lucros e as perdas. Debate geral deste sábado, falando sobre o plantio, a colheita e a comercialização dos produtos agrícolas produzidos no Araripe. Com os presidentes de associações de agricultores Gerbe Alencar, Leôncio Brasil e Marge do Ipa. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Já estamos chegando aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 8 horas e 5 minutos agora na maior cidade do Araripe. 8 e 5, estamos chegando com mais um debate geral. Hoje é o de número 85, 85º debate geral. O tema desse sábado, 15 de fevereiro, é o plantio, a colheita e a comercialização dos produtos agrícolas produzidos aqui no nosso sertão do Araripe. A alegria de plantar, colher e vender, né? Quando vende bem. Os lucros e as perdas. Vamos falar da situação dos agricultores aqui da nossa região. Tá chovendo bastante, né? Debate geral desse sábado com os nossos convidados, já estão aqui presentes nos estúdios da Rádio Arari FM. O presidente da Associação dos Agricultores, Sambiares, lá da Serra do Moraes, o Gerbe Alencar, o vice-presidente Leôncio Brasil, e o Márcio do Ipa, que é o presidente da Associação dos Agricultores lá do Ipa, exatamente. Eu lembro que se você quiser participar do programa, quiser encaminhar alguma pergunta, alguma crítica construtiva, algum elogio, a sua opinião, sugestão, fique à vontade. O WhatsApp da Arari FM está aqui aberto à sua disposição, 91910116. 91910116. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, ou pelo Facebook na página do Roberto de Sá Gonçalves. Temos também aí a opção no Twitter agora, você pode também nos seguir no Twitter arroba Roberto Arari. Se você tem alguma sugestão de pauta para algum tema, algum assunto no programa Debate em Geral, inclusive aí indicando também os convidados, pode nos enviar pelo e-mail blog do Roberto Araripina, @gmail.com, ou pelo WhatsApp do blog, que é 88128397. Eu lembro que o Debate Geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina, e a organização do Ronaldo Lacerda. Telefone 3873-2544. Bom, vamos cumprimentar os nossos convidados. Já estão aqui na Arari FM, o Marge do Ipa, justamente também, né, participando conosco, o Gerbe Alencar, que é o presidente da Associação dos Agricultores Familiares da Serra do Ipa, e o vice-presidente, o Leôncio Brasil. Vou começar da esquerda para a direita. Marge do Ipa, meu irmão, bom dia, prazer em tê-lo aqui.
Bom dia, doutor Roberto, bom dia, nosso companheiro Leôncio, nosso companheiro Germes, né? É um prazer estar aqui participando desse debate com você e esclarecer algumas coisas para o nosso pequeno agricultor.
Vamos tentar, sim, esclarecer muitas coisas. Bom, Germes Alencar, meu irmão, bom dia, prazer tê-lo aqui também, viu?
Bom dia, meu amigo Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, bom dia, Mais do Ipa, Leôncio Brasil aqui, que está aqui presente, e todos os agricultores aí da nossa comunidade, da região.
O Leôncio é um vice bom ou está querendo tomar você o lugar lá de presidente?
Leôncio é desenrolado, deixou a casa bem organizada, graças a Deus.
Ele é ex-presidente e vice-presidente atual, né?
Não, ele é o ex-presidente.
Ah, ex-presidente. Tá certo. Então vamos cumprimentar o ex-presidente lá da Associação dos Agricultores da Serra do Moraes, Leôncio Brasil.
Bom dia, Leôncio. Bom dia, Roberto. Bom dia, companheiro Jeff, companheiro Mais. E bom dia a todos os ouvintes do programa Debate Geral e os nossos irmãos agricultores que estão aí nesse mundão do meu Deus.
É, hoje é dia de feira, tem muitos aí aqui em Araripina, mas também tem muita gente aí no sítio, aí nas fazendas, nas serras, ouvindo a gente, né? Para ficar por dentro. Depois também vai ter a oportunidade através do blog, se não teve a oportunidade de ouvir hoje, de ouvir depois, né? Bom, então vamos começar logo pela alegria, né? Tá chovendo, né?
Graças a Deus, né? São Pedro está mandando aí muita chuva, muita água, né? A gente fica, nós somos de lá da roça, nós ficamos muito agradecidos, né? Foi aí os açudes, doutor Roberto, tudo cheio, sangrando.
Fala em açude, né? Aquele açude ali do Denox, pegou água ali, você sabe dizer mais?
Eu vi falar que pegou umas 4 tarefas de água lá.
Foi, Ronaldo Lacerda me informou aí que tinha... Como é 4 tarefas de água? É 4 tarefas? É
4 tarefas no quadrado, né?
É pouco demais para um açude daquele tamanho.
Agora ali, a profundidade, né? A gente não sabe a profundidade, né?
Mas importante
é muita água, mas importante
ali que fazia tempo que não pegava água ali, né?
A gente sabe que é na seca, a dificuldade por água é grande na nossa região, principalmente na zona rural, mas graças a Deus as barragens tudo cheias, os barreiros, e é só agradecer e plantar agora.
Pronto, já estão plantando já, mas?
Já, bastante.
Vai na sua associação?
Na nossa associação, lá na CDC, né, da Serra do Jardim, os agricultores já situando muita mandioca, graças a Deus, né, que a cadeia produtiva maior é a mandioca,
é.
E os agricultores todos... É de dia e de noite, né? Aproveitando que agora tem esse equipamento que é trabalhar o trator, né?
Mecanizado,
né? É mecanizado, né? E trabalha de dia e de noite. A gente só vê o trator moendo em cima das serras. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê um trator em cima de uma serra daquela plantando mandioca.
No tempo que eu plantava cebola lá no São Francisco, em Petrolina, eu tava dizia assim, ó... Se está com preço baixo, é hora de plantar agora. Então, mandioca está com preço baixo, é hora de plantar agora, né? Para ver se quando for tirar, está com preço melhor.
Verdade, né? Então, mesmo que o preço esteja alto ou baixo, mas é a nossa produção, que o meio da gente... Acho que um meio hoje daqui na nossa região, além do gesso, temos a mandioca. Se não for a mandioca, né, os nossos agricultores, aí fica muito, muito carente. Então, aí, com essa chuva... Ou chovendo ou não chovendo, ou prestando bom ou não estando, a gente tem que plantar. De qualquer forma, a gente tem que plantar, mesmo que o preço não ajude.
Bom, e lá na sua associação, né, a associação de vocês, lá na Serra do Moraes, não é isso, Gerb? Como é que está lá? O plantio também está bem? Já começaram?
Graças a Deus, Roberto. Muita mandioca situada já, muita mandioca mesmo situada. O pessoal ainda continua plantando. E esse ano vai ser um ano, graças a Deus, um ano proveitoso. Assim, muita mandioca. Para feijão está um pouco... É meio devagar, por conta que tem muito mosquito no feijão. Aí a mandioca tá só mais mandioca e milho também pouco.
Mas a mandioca também apareceu uma tal de uma lagarta aí, não foi? Sim. A mandarová, né?
Isso.
Já atingiu a...
Graças a Deus para a nossa região lá, né, Leão? Nossa região, então, graças a Deus, ainda não surgiu, não. Também não estou sabendo ainda.
Leão, então, rapaz, e aqui uma região tão produtora boa também de feijão, de milho... Esse tal desse mosquito é a mosca branca, né?
Não, doutor Roberto, é aquele, é o mosquitinho mesmo, pretinho, mas ainda não tá. É, a mosca branca ainda não tá. Só que ele mata, ele.
É o pulgão, é o pulgão. Isso, né?
Ele mata o feijão, mata mesmo.
Ele encriquia, é o pulgão então, é o pulgão mesmo.
Se o agricultor for tentar tirar alguma quantidade de feijão sem colocar o veneno, praticamente é quase impossível. Tem que usar defensiva agrícola para ver se tem, se combate a praga, porque ela vem para dizimar mesmo o feijão. Inclusive, nas outras regiões, não sei na região demais, mas lá na serra, o pessoal que plantaram feijão, tem deles que está praticamente zerado.
Se não usar, se não usar inseticida, não tira. Isso não tira aí já, tá, já acontecia lá no São Francisco, irrigação lá. Isso aí já tem 15, 20 anos, já esse tal desse pulgão lá já. Aqui chegou depois, né? E já empisteou tudo aí. E o danado é que o bicho acaba mesmo. Se você não tratar com inseticida, não cuidar, não tira nada, não.
O prejuízo é grande.
É grande. O cabo já anda no prejuízo direto, certo, né?
O agricultor já vem sofrido, né? O agricultor vem sofrido.
A seca, tem uma coisa 6 anos de seca.
Quando tá alegrezinho com a chuva, tá chovendo, graças a Deus, controlado. Aí todo mundo organizadozinho, aí vem esse negócio aí para poder... O mosquito para poder atrapalhar.
Bom, então vamos falar da cadeia produtiva, a principal aqui, que é a mandioca, aqui do sertão do Araripe. O Geb sempre passa aí as informações dos preços, né? A situação não está boa não, né, Geb? 170 não compensa não.
É, eu já dei uma pesquisada. A mandioca continua 170 na roça, R$200 posto, né? A farinha também continua o preço estável, mesmo R$50 a comum. Farinha grolada, R$60. A farinha quebradinha, mais cara um pouco, R$70. O milho continua R$60 o saco para forragem e R$65 para plantio, né? E o feijão é que tem um precinho bom. O feijão está R$300, feijão novo mesmo, R$300 na feira.
Mas também desse jeito aí, com o pulgão atacando.
É, por isso.
Nem que vim de fora feijão, né? Porque aqui praticamente está difícil.
Certeza.
O pulgão também ataca o milho também?
Já é outro tipo.
Milho é mais, a lagarta também ataca muito o milho, né?
É mais a lagarta.
Tem muito milho plantado aí também?
Assim, aqui na região, a única localidade que a gente ainda vê plantar milho mesmo, de sem tarefa para cima, só a estação experimental, lá no IFA. Lá sim, eles plantam tanto milho quanto feijão. Porque lá também ele já tem todo o equipamento, já passa aquela pulverização antes de plantar e depois que nasce também. Então, ele sempre tira bastante milho e feijão.
Agora me diga uma coisa, o que foi que aconteceu? Porque aí eu me lembro, há 3 anos atrás, mandioca estava de R$600 a tonelada, agora 170. O que foi que houve? O povo não está comendo mais não farinha não, é?
É, doutor Roberto, eu acho que foi... O plantio que aumentou bastante. O pessoal viu que estava dando um dinheirozinho e aí todo mundo plantou muito. E agora...
Quem ganhou dinheiro na época plantou mais ainda?
Com certeza. Quem ganhou, ganhou naquela época. Quem não ganhou, agora ficou difícil. E acho que uma das salvações do agricultor está sendo a fábrica lá do Moraes, a Max Antigo, porque se não fosse essa fábrica, acredito eu que o preço da tonelada de mandioca ia... Tá aí por volta de R$100, porque ela...
Aí não compensa nem arrancar, né?
Lá ela, o consumo dela é alto, não é isso? E se o consumo de lá estivesse em cima dessas casas de farinha, a tendência era baixar o preço.
E a Ambev, que foi quem alugou lá, né? Arrendou a Max Amido, né? Para moer a mandioca e produzir o amido, para produzir a cerveja, fez uma reunião essa semana. Vocês participaram da reunião, Jeb?
Eu não participei, só por alto mesmo, conversei com as pessoas, eu não tive tempo, eu estava no trabalho.
E pelo que o presidente da Cooperama, o Francisco Aldo, me passou aqui, ele participou do nosso programa, a meta, né, da Ambev, né, é justamente para ajudar os pequenos agricultores aqui da região, né? É. Quem tem aí uma área grande de mandioca, ela não vai comprar. E atravessador também nem adianta.
Doutor Roberto, é isso que eu ia tocar no assunto aqui. Leão tocou no assunto aqui da fábrica do Moraes, mas é o seguinte, eu mesmo fico triste por conta que nós moramos praticamente vizinho ali na fábrica do Moraes, na nossa região ali da Serra do Moraes, e o pequeno agricultor não tem vez, o pequeno agricultor não entrega a mandioca lá. É um atravessador, pessoas que ganham dinheiro para entregar lá. O pequeno não tem vez. Porque
compra
tem que fazer
do pequeno
teste,
e passa para lá. E
passa por um procedimento de teste e essas coisas. O pequeno agricultor, ele acha bom vender, ele vende na feira, na semana, para no sábado já pegar o dinheirinho e fazer a sua feira. E lá tem um certo tempo para pagar, acho que é 30 dias ou é 20 dias, não sei.
É 30 dias, segundo informação, né? 30 dias.
Aí o pequeno agricultor, aquele pequeno mesmo, ele vende na semana, arranca na semana para no sábado já pegar o dinheirinho e fazer a sua feira e voltar para casa com suas coisinhas. Aí quem ganha dinheiro mesmo aí, mas é o atravessador, a pessoa que coloca lá. Compra do pequeno e passa, entendeu?
É, mas segundo as informações aí do presidente da Cooperama, é que eles querem tirar a figura do atravessador.
Graças a Deus ajude mesmo.
A gente torce muito por isso, doutor Roberto, porque nós é que, como presidente de associação, é quem trabalha com pequeno agricultor, né? Aquelas pessoas que são pequenos, que plantam 10 tarefas, 20 tarefas, somos nós que trabalhamos dia a dia com essas pessoas. E a dificuldade é grande para essas pessoas que plantam essa quantidade de terra. Porque tem um atravessador que é o pior que tem. Eu acho que se tirar o atravessador, pode até subir o pequeno agricultor e pode até melhorar. Porque veja só, um exemplo, eu tenho 5 tarefas de mandioca. Mas eu não tenho um transporte, eu não tenho como ir levar minha amostra lá na fábrica. Então, o atravessador, ele não planta. Se ele plantar, é muito pouco, porque ele fica esperando essas 5 tarefas minhas para poder chegar. Não, mas eu vou te comprar por 170 reais, tua mandioca. E aí eu vou ter que vender, porque eu não tenho um transporte para levar essa mandioca. Então, eu vendo essa mandioca para ele por esse preço, e ele vai lá e vende por 180, 200, quer dizer, é um atravessador que está aproveitando do pequeno agricultor. Essa aí é uma questão que precisa ser debatida com essa Cooperama, para que a gente está aqui para a disposição para debater, porque isso tem que melhorar. O agricultor, o pequeno agricultor, ele tem que ter acesso também essa fábrica e levar a sua mandioca, plantar, porque ele tem um gosto. Às vezes, não vou nem plantar, porque se eu plantar, não compensa, entendeu? Então, é um problema sério que a gente tem que resolver e a gente está aqui à disposição da Cooperama para cooperar.
Eu vou dizer a vocês como é que funcionava lá em Juazeiro da Bahia, quando o papai plantava tomate para sica. Fazia o contrato, até era em dólar na época, né? O dólar subia, aí subia o preço também, era até bom. Agora, a fábrica pagava também com 30 dias, agora a responsabilidade de ir na roça, pegar o tomate, era dela. Depois descontava, quando fosse pagar o produtor, descontava o transporte, entendeu? Uhum. Mas a responsabilidade era da fábrica. Sim. Eu não sei como é que ficou acertado aqui, porque realmente o pequeno produtor não tem como levar.
Sempre vai ser pequeno, dessa maneira, sempre vai ser pequeno, porque não tem um transporte para levar até a fábrica, né? E nós moramos pertinho de nós.
Exatamente. Bom, com relação aí à colheita, tem época que, por exemplo, nessa época aí que a mandioca deu 600 conto, né? Tinha pouca produção, desse jeito, né? Pouca. Quando tem pouca produção, o preço é lá em cima. Quando tem muita produção, o preço é lá embaixo. E nessa época aí, parece que coincidiu, que aqui, além de ter pouca produção de mandioca, aqui no sertão do Araripe, a mandioca lá do sul do país, lá do Paraná, que também produz muito, né? Uhum. Parece que lá eles também levaram uma peia grande lá da natureza, vocês lá, parece que foi chuva demais. Eu sei que perderam também e a produção caiu. Aí coincidiu, né? Uhum. E aí o preço disparou.
Com certeza. Nessa época, só quem trabalhava mais mesmo era o pequeno agricultor, aquele que plantava 2, 5 tarefas, 10 tarefas. Mas aí, quando a mandioca deu R$600, a maioria dos empresários daqui partiram, compraram os equipamentos, tratou tudo. Aí depois, a mandioca vai baixa de novo. Aí eles voltaram para o seu ramo de novo, que não é todos que, né, aguentam ficar gastando sem ter o lucro pouco.
Quando o agricultor, o pequeno agricultor, Roberto, conseguiu melhorar um pouquinho a sua venda da mandioca, foi quando a Conab comprava a mandioca ali pela Cajep.
Sim.
Entendeu? Que aí o pequeno agricultor tinha acesso. Lá na minha região mesmo, o pessoal, todo mundo vendia para lá, porque tinha uma garantia, o preço, e ficava lá. Quando o preço melhorava, vendia sua farinha. Então, temos que fazer, temos que correr atrás também desse projeto, né, da Conab, para que possa voltar a comprar as farinhas do pequeno agricultor.
Agora, essa questão da Conab é complicada, porque eu me lembro que já tem 4 anos que Gonzaga Patriota falou aqui no nosso programa que estava lutando em Brasília, ainda era no tempo de Mamãe Dilma ainda, que lutando lá em Brasília para comprar o milho, a produção da mandioca aqui também, de Araripina, da farinha, para estocar e tal. E qual, aí entrou o Papai Temer, já está em Papai Bolsonaro e nada, né, rapaz? A situação é braba, né?
Muito difícil, e foi o que o companheiro mais colocou aí. Se a Conab estivesse na nossa região fazendo a compra, era mais um incentivo para a agricultura, principalmente a agricultura familiar, onde a gente produz aí.
A garantia, né?
Com certeza, a mandioca, o preço ia ficar, tinha uma estabilidade, por conta que ele compra e eles compravam e seguravam, né? Ali tinha como fazer uma estabilidade. Hoje não tem. Você compra, hoje a mandioca está de 170, sábado pode estar de 200, ou então pode baixar para 150, 140, né? Aí não tem. Aí o agricultor fica sem, porque sem segurança.
Doutor Roberto, é uma situação delicada. Por quê? Aí muita gente deve dizer, não, mas uma saca de farinha comum por R$ 55 é muito dinheiro. É não.
É nada.
Se você for para a ponta do lápis, hoje o pequeno agricultor, não vou colocar o grande, porque o grande tem todo equipamento, sai mais em conta. Mas hoje, para você fazer uma saca de farinha, você vai gastar em média de R$ 15 por saca de farinha, depois da mandioca debaixo da casa de farinha.
R$ 15.
Aí você vai vender por R$ 50, R$ 55 a farinha comum, e aí?
É.
Sem contar o preço da aração da terra, da planta.
Ah, então não sai. R$ 15
vai sair no prejuízo. Eu costumo dizer que o pequeno agricultor está pagando para trabalhar.
Pagando para trabalhar, né? A situação é braba. Mas mesmo assim o agricultor é valente, né? Guerreiro.
Com certeza.
Pronto. Muito feliz com muita chuva. Hoje você passa na zona rural, todo mundo sorrindo, aquela alegria enorme.
E daqui a pouco tem melancia, tem melão, tem feijão, mesmo com pulgão, com tudo aí, mas tem, né?
Ah, tem. Mesmo com pulgão.
Ruim é sem água, né, Mário?
Ruim é sem água. E outra coisa, né, que quando a gente provariza, passa o veneno no feijão, não é certo, né? Não é o certo. Não combina o veneno com o alimento, né? Então, isso gera até desconforto, né, doença. Então, é um perigo. Mas, infelizmente, o agricultor hoje que planta, que dá aquele purgão, ele vai ter que provarizar. Então, esperar que caia muita chuva, porque com muita chuva ele não dá.
Mas, assim, todo canto aí... eu sei que hoje está essa questão de agrotóxico, né? Está aí, está na mídia, está todo mundo atrás e tudo. E o produto que não usa agrotóxico é mais valorizado, é mais procurado e tudo. O governo de Pernambuco, inclusive, tem aí um programa com relação a isso, agricultura familiar. Mas Pode ter certeza que essas fazendas grandes aí de Goiás, Mato Grosso, aqui da Bahia, do oeste da Bahia, que planta feijão, soja, tudo usa agrotóxico. Não adianta. Se não usar, não tira. O povo vai morrer de fome, não adianta.
Com certeza, é. Felizmente, né, a gente tem que. E a gente tem que comer.
Exatamente, cara.
É verdade isso aí, olha, Alberto. Meu pai, ele planta uma pequena quantidade de feijão que só é para o consumo, não é para vender, sabe? Só para o consumo. Ele não coloca nenhum tipo de veneno. Certo? Mas tira pouco. Porque a praga, vamos dizer assim, mata.
Não, se for pra pensando para ganhar dinheiro, você não.
Não tem adianta. Como, não, não tem como mesmo. Não.
É muito bonito o discurso, tá, produto sem agrotóxico, agora acaba velho. É, quando caia na real mesmo, se não colocar agrotóxico, eu não estou defendendo aqui não. Agora, aí, meu irmão, o planeta tem 7 bilhões de pessoas para alimentar, para comer. Né? Tem que produzir.
Tem que produzir, com certeza.
Bom, já são 8h28, nós vamos ao primeiro bloco. Na volta vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados. O Magi do IPA, que é o presidente da Associação dos Agricultores lá da Serra do IPA. O Gerber Alencar, que é o presidente da Associação dos Agricultores da Serra do Moraes. E o vice-presidente Leôncio Brasil, também lá da Serra do Moraes. Daqui a pouco eu vou dar uma passada aqui pelo WhatsApp para ver. Já tem perguntas? Tem, sim, tem algumas perguntas aqui. Vamos aproveitar um aqui. Bom dia, aqui é Nezinha Paz, da Associação Sítio Bezerro, Lagoa do Barro. Verdade, sempre na hora de vender, né, a colheita não compensa, o valor é muito baixo. Tá vendo aí?
É verdade isso aí.
Isso aí é verdade, viu, Nezinha? Todo mundo combina com você aqui. Evani, presidente da Associação da Serra do Cavaco 2, olha, Evani aí, parabeniza os presidentes das associações, Mais do IPA, Gerber Alencar e Leôncio Brasil. Obrigado, tem um áudio aqui, vamos colocar o áudio aqui para ouvir, deve ser sobre o assunto, vamos lá, vamos ouvir.
Bom dia, meus amigos. Leôncio, Mais do IPA e todos os presentes aí. Sou neta, presidente da Associação do Sítio Cacimba Nova, Lagoa do Barro. Estou aqui ouvindo o debate de vocês. Estou gostando.
Está vendo aí, né? O pessoal tá, a gente disse que os agricultores estariam na feira e tal, mas tem muita gente escutando, né, Gé? Né,
Marina? Com certeza.
Vocês conhecem aí a presidente da
Associação? Sim, a gente conhecemos. Sim. E gostaria de agradecer a todos aí por estar nos acompanhando aqui.
Agradecer a Nezinha, né? Nenenzinha, a Evani, nossa colega aí de sindicalista, e neta, né? Por a
participação. Ah, rapaz, a Evani é que participa sempre do programa do sindicato, né?
É, acho que ela.
É, ela mesmo, exatamente. Bom, eu lembro que hoje é o dia do Bazar da Misericórdia, meu irmão, aproveite e peça apenas R$2 lá na Casa da Misericórdia, ali pertinho das Casas Americanas, das 6 até o meio-dia, você compra peças novinhas, né, por apenas R$2 e ainda está ajudando aí no projeto da comunidade católica, né, da Misericórdia. Um abraço ao nosso amigo James Leal. Então, hoje tem Bazar da Misericórdia, peças apenas de roupa, tem sapato, tênis, R$2. E novo, viu? Novo. É ali na Casa da Misericórdia, já está lá acontecendo e vai até o meio-dia. Então, aproveite. Olha, eu lembro que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, né? A sua farmácia bem aqui. A organização é do Ronaldo Lacerda. O telefone é o 3873-2544. Agora 8h30, vamos ao intervalo. Já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
O Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Delícias do Trigo, padaria e confeitaria. No café da manhã ou a qualquer hora, tem um pãozinho francês ou pães especiais das Delícias do Trigo. Tortas doces, salgados, lanches e sucos feitos na hora. No coffee break da empresa ou evento, fica mais gostoso com produtos Delícias do Trigo. Atendendo de segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas. Delícias do Trigo, panificador e confeitaria. Na rua Joaquim José Modesto, Centro Araripina. Encomendas 87 99610 6116.
Atacadão Torra Torra, o colorido com preços que ninguém tem. Quer promoção? Vem! Shortinho colorido ou regadinha, R$ 9,99 cada. Quer mais? Blusa neon, R$ 19,99. Short jeans a partir de R$ 29,99. Achou pouco? Tem mais! Short taquetel Mauricinho, R$ 24,99. Regata e machão a partir de R$ 14,99. E calçados? Tem! Tênis masculino ou feminino, só R$ 49,99. Atacadão Torra Torra é mais barato do que na fábrica. Vem!
Quer investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Kézia Modesto.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. É mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico. Valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176. Fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual, vitaformulas.com.br.
Atenção, o Brasil está com a menor taxa de juros dos últimos anos. É hora de comprar seu Volkswagen na Ararivel. O Banco Volkswagen baixou todas as suas taxas. Tem taxa zero de entrada também? Tem. Tem taxa zero também? Tem. Venha conferir. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797. Araripina, Pernambuco. Ararivel, sua Volkswagen do Araripe.
E o carnaval da criançada de Araripina chega mais cedo na Play Kids. Sábado, dia 15, tem o bloquinho de carnaval com vários personagens e vários brinquedos para fazer a diversão da criançada. Presença dos personagens Homem-Aranha, Capitão América, Boneca Lu, Ladybug, Lucas Neto e os Aventureiros. Entrada na Play Kids, apenas R$15. E o acompanhante não paga nada. É o carnaval da criançada de Araripina na Play Kids. Sábado, dia 15.
Você já é, já sou. Se você estiver, eu tô. Sempre com você, seja onde for.
Servidor público da Prefeitura de Araripina, temos uma ótima notícia para você. Vá hoje mesmo a uma de nossas agências e conheça as vantagens especiais do crédito consignado Bradesco. Para você que é servidor, temos taxas diferenciadas, além de contar com a agilidade na liberação do crédito. Fale com os nossos gerentes. Será uma satisfação ter você cada vez mais perto. Crédito consignado Bradesco. É prático, é fácil, é Bradesco.
Quer comprar verduras baratas de verdade? Vá no Verdurão Compre Bem. O lugar certo para economizar. No Verdurão Compre Bem, você tem toda a comodidade. Você recebe frutas frescas em sua casa 3 vezes por semana. Verdurão Compre Bem também tem seção de folhas sem agrotóxico todos os dias. Lá no Verdurão Compre Bem, você pode pedir tudo através do WhatsApp 99910-4688. 99910-4688. Abraçando aí a turma lá no Compre Bem, ao Edson, também o Gustavo, a Sônia, a Samara, o Iveraldo. Verdurão Compre Bem, Avenida Florentino Alves Batista, entrada da Coab.
Araria FM. Farmácia Santa Maria, Farmácia Santa Maria.
Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida. Onde você encontra medicamentos, cosméticos, um amplo estoque em fralda descartáveis, acessórios para recém-nascidos, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, 513, Araripina. Fones 3873-1863, 99910-5348. Dona Lourdes e Alan Newton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria.
Chegou o segundo festival Frota Nova Fiat, a melhor oportunidade para começar o ano de Fiat Zero e renovar sua frota. Só nos dias 12 e 13 nas concessionárias Fiat, das 9 às 21 horas. Descontos de até R$35 mil. Segundo festival Frota Nova Fiat, aproveite.
Em Araripina, procure já a sua concessionária Cervel Fiat.
A sua moto deu problema? Leve na Motocarlos, lá você vai se sentir como se estivesse na garagem da sua residência, tendo a certeza de estar deixando a sua máquina nas mãos dos melhores profissionais do sertão pernambucano. Motocarlos Araripina, peças e acessórios multimarcas, bairro Planalto Araripina, telefone 3873-1545. Fale com meu amigo Kleber, fale com minha amiga Neuma.
A Intelsite é uma empresa de inovação digital, especialista em websites e aplicativos mobile. Garanta sua presença web com a Intelsite Soluções. Fone 87-3873-0673. Intelsite.com.br.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Voltamos a apresentar. Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão. São 8 horas e 38 minutos, nós estamos no Debate Geral desse sábado, dia 15 de fevereiro de 2020, falando aí sobre plantio, colheita, comercialização, tudo sobre os produtos agrícolas produzidos aqui no nosso sertão do Araripe, com os nossos convidados, o presidente da Associação dos Agricultores lá do IPA, o MAGE, o Gerbe Alencar, presidente, e o vice-presidente Leôncio Brasil, da Associação dos Agricultores lá da Serra do Moraes. E tem muita gente participando aqui pelo WhatsApp. Eu lembro que você pode participar. O WhatsApp da Araria FM é 9191-0116. 9191-0116. O Debate Geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. É Pai Puf lá na Farmácia Piauí, é em frente ao Hospital Santa Maria. Precisou, Ronaldo tá lá. é a sua farmácia bem aqui no centro de Araripina. Telefone 3873-2544. Eu lembro que hoje é dia do Bazar da Misericórdia. Lá você encontra no Bazar da Misericórdia, lá na Casa da Misericórdia, peças por apenas R$2. Aproveite, corra até meio-dia. Até meio-dia ainda tem lá peças para você. R$2. O que é R$2 hoje? Não é nenhum picolé mais. Tem picolé que é 3, 4. E você compra sua camisa, sua calça, seu sapato, R$2, só para você ajudar quem precisa. Ajude aí a comunidade Missionário da Misericórdia, aqui, Missionários da Misericórdia, aqui de Araripina, na comunidade católica. Bom, são 8 horas e 39 minutos. Vamos dar uma passada aqui pelo WhatsApp, né? Vamos colocar logo a ouvinte aqui, a Luciene Rodão. Ela também é agricultora. Vamos ver o que é que a Luciene Rodão tem a falar aqui do nosso debate. Vamos lá.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia a todos os amigos que estão nesse maravilhoso debate. Então, falar da agricultura é uma coisa maravilhosa. O difícil, tá, é as dificuldades que a gente se tem. Se tem, por exemplo, hoje a gente que mexe com a fábrica de farinha, vem aquele monte de burocracia. Você não pode isso, só pode isso e isso, e a lei em cima. A mesma forma está do cultivo da nossa agricultura. Hoje, a gente pega um ano bom de chuva, mas aí a gente, para tirar um feijão, você tem que, Ave Maria, começar a detetizar esse feijão desde a terra até o floramento do feijão. E isso você já vai ter um custo muito alto para na hora de você tirar a safra, vender naquele custo bem pequenininho. É isso que eu acho uma desigualdade imensa. Como é que um agricultor hoje tem condição de dar R$300 no saco de farinha? De feijão? Não tem. Aí o que é que acontece? Hoje, se o agricultor vai plantar uma roça grande, não tem quem colha por aqui, porque para colher essa roça de feijão, O custo, só os trabalhadores vão consumir todo o dinheiro dessa safra que foi tirada. Então, por isso que hoje a nossa agricultura tá ficando cada dia mais escassa, porque o custo de vida hoje é bem mais alto do que a gente imagina hoje. Começa da alimentação do trabalhador e a falta dele também. Então, quero parabenizar todos e dizer, se a Conab comprasse nossos produtos, aí sim o agricultor ia ter vez e voz. Porque quando vem pela Conab, já é lei, cada agricultor tirar sua DAP, ter seu pedacinho de terra em seu nome. Aí sim, aí eu digo que isso daí é para todos os agricultores. Lógico que vai ter os atravessadores do rio também. Mas o agricultor, o pequeno agricultor, é mais bem beneficiado com a Conab. Gente, pois eu quero parabenizar vocês todos por falar de uma coisa muito importante na nossa vida, que é da nossa agricultura.
Um abraço, Luciene Rodão, muito obrigado, Luciene, sempre participando do nosso programa. O presidente aí lá da Cooperama, né? O Francisco Eu está parabenizando vocês aí. Parabéns aos meninos Nage do Ipa, Gerbe e Leôncio, ao Francisco Alencar. O Paulo diz, o senhor, ele disse: olha, Evani é da Associação da Serra do Cavaco e Alvani é a do programa do sindicato. Bom, vamos começar aqui com o Nage. O que foi que tu achou aí da fala da Luciene aí?
Quero parabenizar, né, a nossa amiga Luciene Rodão. Quero também mandar um abraço aqui é para minha companheira Evani, né, na Serra do Cavaco, e Francisco Alencar. Né? Mas dizer, Luciane, que você está certa quando você fala que para que a gente possa colher hoje o feijão, temos que priorizar, passar o veneno é antes de nascer, antes de plantar, porque se não fizer isso, não colhe. Infelizmente, nós temos que ter essa cultura e vai ter sempre, porque aí nós não temos um inverno para que o mosquito não atinja o feijão ou o milho.
Para o mosquito não atingir, tem que chover todo dia, né?
Todo dia.
Para o mosquito não sentar na folha.
É, para não sentar. Porque se não chover, se der uma estiadinha, o mosquito vem e acaba com o feijão. Porque nós, lá na nossa serra, temos terra, temos feijão nessa situação.
Eu não sei não. Eu disse aqui, eu não estou defendendo, né, a questão de produtos químicos, não, né? Agrotóxico, não. Não estou defendendo, não. Agora, Quem sabe mesmo a situação é quem está lá na roça, lá dentro. O cara fica lá fora, só falando, conversando bonitinho, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai para dentro da roça para você ver. Não,
com certeza. Com certeza. Na roça a realidade é totalmente diferente, viu? Quem trabalha lá é quem sabe as dificuldades.
Acaba com 100 tarefas de feijão, doutor Roberto. E ver o mosquito ali acabando com tudo e saber que se passar o veneno ele vai tirar o prejuízo e ele não colocar, temos que colocar.
E o exemplo,
que passar, né?
O exemplo, o Leôncio disse ali, o pai dele planta feijão sem agrotóxico, mas é só para comer, a produção é desse tantinho. É, se ele for plantar para ganhar dinheiro, não consegue.
Não tem como. Roberto, é engraçado, quando se fala na agricultura, eu quero agradecer os companheiros que entraram aí, né, pelo WhatsApp, e quando se fala da agricultura, é complicado, doutor Roberto. Por quê? Eu quero ver aí a questão de um agricultor que planta aí, vou colocar pouco, umas de 100 a 120 tarefas de mandioca. E agora a lagarta vai começar e esse agricultor não vai poder colocar veneno?
É.
Vai ter que sair com um pauzinho, doutor Roberto, matando lagarta por lagarta. E aí? Me explica aí como é que fica a situação.
A não
tem
ser,
que colocar, é a única opção.
A não ser que quem é contra o agrotóxico dê uma solução.
É, porque isso, quando a gente vai para a prática, vai para a roça, é totalmente diferente. É. Agora não, se a gente vai plantar aqui, vamos plantar meia tarefa de feijão, aí a gente tem como sair matando mosquito por mosquito dentro da roça. Agora, você vai aumentar o plantio...
10 tarefas, 20 tarefas...
Infelizmente, a gente sabe que tem as ONGs, eu quero até parabenizar Chapada, o Caatinga, que trabalha com isso aí. Eu já participei de várias reuniões, trabalhei um período na mobilização social do projeto Dom Helder Câmara, e a gente tinha essa parceria. É um projeto muito louvável, a gente não pode tirar esse mérito deles, mas... É aquela questão, quando se parte para uma grande quantidade, não tem como. É. Tem que usar o abençoado do veneno.
Tem lugar por aí que os cabas pulverizam de avião, Leôncio. Passando o bichão, por cima.
Com certeza, doutor. Aí pro lado do Maranhão, você vê as roças aí, sem fim, e os aviões por cima jogando veneno.
Aí produz, ganha dinheiro.
Agora... Mas vamos morrer de fome?
É.
Não, tem que comer.
Bom, tem que dar comida ao povo, né? Com veneno, sem veneno, agora tem que seguir também, tem o trâmite lá, tem o tempo de você colher, de passar, né?
Com certeza. Não, tem todo o procedimento, não pode botar veneno demais, não pode, entender tudo.
Botar veneno hoje, já colher amanhã,
eu colher amanhã, não pode, entendeu? É. Ou depois que já está tudo controlado, o feijão já todo canivetado, não pode, entendeu? Porque aí...
Bom, tem mais aqui, Lúcia Almeida, da Serra do Rancho Grande, ela está ouvindo o debate. Mágia, todos que estão presentes, vocês estão de parabéns. Tem mais. Roberto, eu quero parabenizar o nosso presidente da nossa associação, Mágia do IPA, que ele continue firme e forte para defender os agricultores. É Helenilda, tem mais. Bom dia, Roberto, todos os agricultores, em especial os entrevistados. Aqui é Jefferson, da Associação do Sítio Poirão. Vocês são top. O Jefferson. Quem conhece o Jefferson aí?
Conheço o Jefferson.
Conhecemos.
É a Associação Poirão. Fica onde?
Aqui. Pertinho do Denox.
Ah, no Denox, né? Aqui Denox, pertinho.
O sítio Aperto ali, Sítio Santana, naquele meio ali.
Vaneide Nery do Moraes. Parabéns, a entrevista está muito boa, Vaneide Nery, né? Tem um áudio aqui, vamos colocar, vamos ouvir o ouvinte. Vamos lá?
Olá, bom dia Roberto Gonçalves. Eu quero aí parabenizar os meninos aí, o Nage aí do IPA, o Gerbe aí da Serra do Moraes, presidente da Associação da Serra do Moraes, e o meu amigo Leôncio, né, ao qual eu tive o prazer de conhecê-lo aí nas...
É o Francisco Helder da Cooperama.
Aí, trabalhando aí junto com os agricultores, né. Só para ratificar aí, né, e antes de tudo parabenizar todos os três aí, né, são pessoas envolvidas, né, e comprometidas também com a atividade dos mandiocultores e dos pequenos produtores, né. Falando aí em relação a respeito aí do projeto da Ambev, né, esse projeto a gente teve acesso a ele, né, no ano 2016, quando foi feita as pesquisas para saber aonde ia ser comprada essa mandioca no estado de Pernambuco, porque não tinha uma cidade definida. E a Cooperampa teve um papel decisivo, importantíssimo, para que a gente conseguisse fazer um diagnóstico para que essa venda viesse para cá, né? E desde então a gente já sabia que esse projeto era para atender os pequenos produtores, né? E aí vinham trabalhando de uma maneira diferente, né? E aí a gente vem fazendo esse questionamento aqui internamente, conversando com a diretoria da Ambev, e agora a gente conseguiu retomar as conversas e inclusive fazer essa reunião com os produtores para esclarecer e a própria Ambev falar que o projeto é voltado para a agricultura familiar. Em relação ao grande problema de questão de preço, além dos aumentos do plantio, o grande problema nosso é que o produtor ainda trabalha ainda de forma desorganizada, né? A gente sabe que hoje tem os institutos que regulam o preço, aliás, que acompanham o preço no Brasil inteiro. E aí a gente sabe que os preços das outras regiões do país. O grande problema nosso é que o produtor não faz custo de produção, né? Um diagnóstico que nós já fizemos, junto com o CEPEA aqui, né, que é um instituto ligado à USP, São Paulo, é que os produtores eles trabalham de uma forma como mais para se manter trabalhando, ter uma atividade na sua roça, aliás, na sua propriedade, do que mesmo visando o lucro, porque ele nem sabe a quem vai vender na próxima safra e nem sabe o preço que vai estar. Então, nós, em pleno século XXI, nós não podemos mais trabalhar dessa forma. A gente tem que estar acompanhando o mercado, né, para poder estar fazendo o nosso plantio, né? Em relação à questão da falta de industrialização, né? A gente precisa ter uma indústria, né? E que preferencialmente dos produtores ou de uma cooperativa ou de uma indústria que respeite, né? Que tenha respeito pela atividade da mandiocultura, porque não é aceitável que o maior polo produtivo de fécula do Brasil, que está na cidade de Paranavaí, né, estejam comprando mandioca lá por volta de R$400 a R$500, né, para fazer fécula. O maior consumidor dos produtos derivados de mandioca para alimento, na área de fécula, são Norte e Nordeste. Então, eles estão produzindo lá na divisa do Paraguai e mandando para nós aqui, comprando mandioca lá de R$400, vende lá para cá, pagando imposto, pagando frete, para chegar aqui para vender. E a gente tem aqui, né, uma fecularia que está nos ajudando, sim, mas eles poderiam ajudar mais um pouquinho. Eu não digo nem comprar nos valores de lá, mas podia comprar um pouquinho melhor, porque os valores que estão sendo comprados aqui está dando prejuízo ao produtor. O produtor não consegue tirar nem os custos de produção dele, quanto mais fazer uma feira com dinheiro da sua mandioca, né? E em relação, aí foi comentado em relação à compra da Conab, inclusive a própria CAGEP, né, a gente vem, né, conversando, tive uma conversa com o prefeito, ele se mostrou favorável em nos ajudar, porque ele é sensível a essa dificuldade dos produtores rurais, né, a gente tem passado para ele a importância que é aquela CAGEP, a importância que sempre teve, porque era onde os produtores tinham como armazenar muitas vezes o seu produto. Hoje o produtor traz um saco de farinha para a feira, ele gasta em torno de R$30 para fazer um saco de farinha. E muitas vezes vende por 30, por o mesmo valor do custo, às vezes 35, R$40. E quando está muito ruim, vende até de 25, faz é perder R$5. Por quê? Porque quando ele traz para a feira, ele precisa de um dinheirinho para fazer a feirinha dele. E tem mais uma coisa, se ele resolver não vender, ele tem que pagar um frete voltando. Quer dizer, já pagou um frete para trazer para a feira e outro voltando. Então isso a gente está correndo atrás também. Né? Em relação à compra da Conab, um dos problemas que a gente teve aí no passado é que quando a Conab vinha comprar aqui, né, o pequeno produtor normalmente não tinha acesso. Então o que acontecia? As pessoas ficavam comprando as DAP dos produtores e botando, muitas vezes a pessoa nem plantava mandioca e era quem botava. E é o que acontece agora com a burocratização do governo, ele sistematizou mais o sistema, as coisas é mais sistematizado, tudo é digital, tem que ter documento, né? A Conab também não compra mais, por exemplo, uma farinha que não seja certificada, que não esteja com registro. E aí o que acontece? Não houve mais compra aqui. Então a dificuldade maior é essa, na verdade. Mas aí a Cooperama correu atrás, hoje nós temos uma farinha certificada, a gente tem um lote certificado, né? A gente vai começar a fornecer agora a partir de maio, né? Já temos, né, dois projetos já para começar a fornecer. E tem outro que já está na Conab, a gente está buscando aí forças políticas para nos ajudar para trazer essa compra para cá, que vai abranger mais gente. Mas isso de uma maneira séria, de uma maneira ordeira. Na verdade, é que as pessoas que vão fornecer essa farinha, todas elas já têm um cadastro na Conab. A Conab acompanha individualmente elas. né, a cooperativa ela vai servir só como canal na ajuda da operacionalização dessa compra. Né? Mas a Conab ela tem controle individual de quem está fornecendo esse produto. Né? Então, o que acontece? Esse é um trabalho de organização que é preciso ser feito e que os produtores têm a sensibilidade para poder estar junto a nós, para poder estar unindo força para a gente buscar melhoria para a atividade. Né? E estamos lutando também para as compras institucionais, porque é um mercado enorme que os produtores não têm acesso. Né? 30% de todas as compras do governo federal, governo estadual, de todo o país e governos municipais tem que ser oriundos da agricultura familiar. Né? No caso do município, o município vem fazendo isso, vem comprando da agricultura familiar, já vem ajudando. Mas a gente tem o Estado, a gente tem o governo federal, a gente tem várias instituições que são obrigadas a comprar do pequeno produtor. Então, tem muita coisa que a gente não tem acesso, né? Os produtores especificamente, né? Eu falo os produtores porque eu, né, algumas pessoas sabem, eu tenho uma empresa aberta, né? Mas eu represento os produtores rurais e os pequenos produtores. E eu falo deles, eles têm um mercado que é específico para eles e que não é entendido, e não tem entidade, e não tem as pessoas que deveriam, na verdade, né, organizar esses produtores e fazer com que eles participassem, porque isso vai gerar riqueza para o município, isso vai gerar renda para o município, né, isso vai melhorar o comércio, isso vai gerar renda para o próprio governo municipal, né, porque a farinha ela é toda comercializada informalmente, e a partir do momento que ela for organizada, ela só pode transitar, né, com imposto, porque as coisas vai legalizar a atividade. Então, esse é o papel da cooperativa, né? Eu quero parabenizar mais uma vez aí os meninos e dizer que a cooperativa está de braços abertos aí para a gente unir forças para que a gente possa ajudar esses pequenos produtores. Eu venho aí muitos anos desenvolvendo esse trabalho aí, né, junto com meus cooperados, com os cooperados da cooperativa. Né? A gente tem várias pessoas que têm responsabilidade, né, e compromisso com a atividade, em desenvolver essa atividade. A gente não pode mais também estar plantando mandioca achando que a farinha e a goma elas são os produtos principais. Para vocês terem uma ideia, a mandioca hoje ela dá 17 mil produtos derivados dela. Né? A indústria de comércio de cosméticos compra, a indústria farmacêutica compra, a indústria alimentícia compra demais. Quando você come linguiça, salsicha, mortandela, tudo isso ali tem goma, tem mandioca. Né? Quando você muitas vezes compra uma roupa, ali tem mandioca. Quando você compra um comprimido, um creme, tudo ali tem mandioca. Né? Quando você compra uma maionese, um ketchup, ali tem mandioca. Você compra uma lata de doce, de barra, ali tem mandioca, ali tem fécula. Então, o que acontece? É um mercado enorme, a gente tem que se organizar para isso. Porque senão, se a gente for ficar só na farinha, os plantios estão aumentando muito e a farinha ela não vai dar de conta, então ela vai ficar muito baixa. Então, essa é a minha mensagem. Mais uma vez, eu quero agradecer demais aí. Espero que esse áudio seja passado aí, né, e que os produtores ouçam, né, e que venham para a cooperativa. Muito obrigado aí, Roberto.
Aí o presidente da cooperativa, né, dos produtores de mandioca aqui da região do Araripe, o Francisco Helder Alencar, não é isso? E Marge, já dando aqui uma passada final, né, uma pincelada final, eu não sabia que a mandioca produzia desse tanto de coisa aí, não era para o preço estar baixo assim desse jeito não, né?
Para você ver, né, doutor Roberto, né, com tanta coisa que a mandioca, a goma, ela faz, né, que ela nos sustenta, né, e a gente com preço tão baixo que nem tá aí. Mas eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço ao pessoal que estão participando, né, a Lúcia Almeida, né, na Serra do Rancho Grande, a Helenilda, né, da nossa associação, a nosso amigo Jefferson, a Vaneide, ao nosso amigo Helder, né, Helder da Comperama.
E o que ele falou aí, viu, Jeb, passa por aquela questão também, viu, Leôncio? Se a Conab entrar e para comprar, né, o município, cada município, o Estado e a União comprassem esses produtos que são produzidos pelo pequeno agricultor, aí já ajudava muito, né?
Com certeza vai ajudar demais. Se der certo mesmo, vai ajudar demais o agricultor.
Doutor Roberto, só agradecer o companheiro, o presidente da Cooperama, não é isso? E as colocações dele, pura realidade do que ele está falando. A diferença aqui do preço já está finalizando ali, doutor Roberto, mas Paraná, A produção é muito maior do que a nossa região.
Ele disse que vem de lá para cá ainda farinha.
E vem a tonelada, 400, varia de 400 a 500 reais, não foi isso que ele falou?
Foi.
O preço da tonelada, e aqui 170 reais para ver como é que está a situação, né? Bem.
E eles lá tem a mecanização, é muito mais avançada aqui.
Usa a questão do adubo, né? Porque lá muita chuva, aqui não adianta usar adubo se não tem água.
Então vamos botar o povo para falar aqui, tem mais aí participação já no finalzinho do programa?
Bom dia, estou parabenizando mais do IPA pela entrevista que ele está dando aí na rádio.
Pronto, tem mais um ouvinte.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Eu sou Rosélia, aqui da Vila Serrania 1. Roberto Gonçalves, eu tenho uma pergunta aí para eles. Eu sou agricultora desde meus 6 anos de idade, que eu trabalho na roça. Aí eu quero saber deles, se eles sabem me dizer, me falar a cor daquela pelinha da mandioca. É porque, Roberto Gonçalves, eu fui dar uma entrevista no INSS e eu não fui aprovada porque eles queriam saber da cor da pele da mandioca. E eu falei muitas cores para eles lá no INSS, né? E eles não me aprovaram porque eu não aceitei a cor.
E aí, que cor é essa aí, Gerbe, Leôncio?
Doutor Roberto, veja bem, depois os colegas aqui vão responder para ela também. O que que acontece? A pele da mandioca. Se for usar esse termo, a pele, a mandioca varia, porque tem a mandioca, uma que a batata é, vamos dizer assim, branca, que a pele é o quê? Meia cinza, né? E tem outra que a batata é preta, que a pele dela é preta. Agora tem o anticaspo da mandioca. Eu não sei qual é a forma que o INSS está querendo saber. Porque varia, tem a batata mesmo. Aí tem o anticasco da mandioca, que é uma casca mais grossa, e a pelezinha por cima. Tem essas três.
Então pode ser três, né?
Mas aí eu não sei o que é que o INSS está querendo saber. Porque...
E até porque, nosso companheiro Leôncio, existe várias em quantidade de tipo de mandioca. Você vê que tem aquela a macaxeira, por exemplo, tem a macaxeira paulistinha, que é aquela rosa.
Tem várias rosas, né?
Já tem aquela amarela, né, que chama manteiga, né? Então tem a branca, então... O INSS tem que pedir uma cor que a gente, né? Porque aí são várias variedades de mandioca.
Meu Deus!
Mas
do
a
céu.
Gente vai pesquisar, tenho certeza que a gente vai pesquisar. Vou lá no IPA, na estação experimental, que lá é uma estação de pesquisar agropecuária de mandioca. Eu vou pesquisar e vou passar no grupo e vou até pegar o nome dessa pessoa para me mandar para ela a resposta.
Pronto. O nome dela, vou pegar aqui. Anota aí o número, o telefone dela é 87-9187-6450. 9187-6450 é a Rosélia. Pronto.
Rosélia,
vamos lhe responder aí. Tem a participação aqui, é o Edson Luiz Timóteo Macedo. Ele parabeniza aí os presidentes presentes, né? O Gerbe, o Leôncio, o Maggi. Ele diz que é muito importante saber que vocês estão participando e expondo suas opiniões. O Homem do Campo tendo muito mais vezes a Arari FM. Parabéns à Rádio Forte do Sertão por oportunizar aí vez e voz ao Homem do Campo. Agricultores familiares tendo vez e voz, é o Edson Luiz Timóteo Macedo. Edson Luiz Timóteo Macedo, tem aqui também, parabéns Roberto, muito bom esse debate, é a Kelly, alô Kelly, tem mais aqui, tem mais ouvinte, vamos ouvir aqui, vamos lá.
Bom dia, doutor Roberto, aqui é Vilma da Serrinha do Aperto, sou representante da Associação dos Produtores Rurais, né, quero parabenizar nossos colegas da associação, Gerbe, né, Leôncio e meu amigo Maggi, né, por estar defendendo realmente os agricultores, que tanto trabalha, né, e na hora de ser reconhecido, na hora de vender nossos produtos, não são valorizados. Então, quero agradecer, né, por eles defender a nossa agricultura.
Valeu, bom dia. Essa aí é a Carteliane, né? Não é isso?
Nossa amiga Vilma da Serra do Aperto.
Vilma, é porque ela usou o telefone da Carteliane,
nossa
exatamente.
Amiga Vilma, um grande abraço para ela.
Vilma da Serra do Aperto, tem mais um ouvinte aqui.
Bom dia, Roberto Gonçalves, aqui é Adriano da Serra do Jardim. Eu quero parabenizar aí esses rapazes que estão aí da Serra do Moraes, Gerbe, eu conheço. É isso aí. A gente tem que movimentar, lutar para ver se consegue mudar esses preços das farinhas, das mandiocas, porque é o produto daqui da região da gente, é um produto muito forte. Os agricultores, pequenos agricultores, até agora, nesse exato momento, nunca apareceu ninguém para levantar essa bandeira, entrando, ensaiando, e a gente nunca veio falar em mudança sobre os agricultores. Acho que está na hora. Por enquanto é só promessa, uma promessa que não sai do papel. Deveria ter um meio de mudar para ver se diminui o sofrimento, porque esse preço aí não ajuda a gente.
É, meu irmão, você quer sofrimento também, que eu já fui agricultor, meu patrão. Bom, e o tempo já esgotou. 9:04, passamos 4 minutos, eu quero agradecer aos nossos convidados. Mais do IPA, meu irmão, muito obrigado, viu?
Obrigado a você, doutor Roberto, por estar abrindo espaço, né, para nós, presidente da associação. Pela primeira vez, né, acho que é o único espaço que a gente está tendo, né, que nós somos 146 associações no município de Araripina. E o programa seu, doutor Roberto, está abrindo espaço para que a gente possa também estar falando do pequeno agricultor. E eu queria aproveitar e mandar um abraço, né, a todos os companheiros da nossa CDC, que é da Serra do Jardim, né, em nome da presidenta Ana Lia e Cida, Renata, né, e nosso amigo Edmali, da Serra do Jardim 2. Quero parabenizar, agradecer ao Adriano, que ligou agora, e dizer a você, doutor Roberto, que a gente está à disposição da Cooperama para ajudar, certo? E estamos à disposição. Mandar um abraço à minha família, ao meu pai, meus irmãos, que estão sintonizados nesse momento, e a todos os agricultores e agricultoras do município.
E nós vamos trazer mais debates, né, para levar, né, até os ouvintes e até as autoridades também, que vão ficar aí antenadas, né, dos problemas que os agricultores estão passando para tentar resolver. Tem aqui o ouvinte Rosângela Cordeiro, está parabenizando também, Marge, a todos, Leôncio, o Gerbe. Tem aqui também a Zilvânia Maria e um monte de gente. Não vai dar tempo de falar todo mundo, não. Gerbe, meu irmão, muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Roberto, por conceder o espaço aí para a gente, viu? Eu quero mandar um abraço aí para o pessoal que estão participando pelo WhatsApp, Vilma, Edson, Helder, que está colaborando sempre com a gente também, Adriano, enfim, toda a população que está assistindo, ouvindo o programa, e especialmente a população da Serra do Moraes, os agricultores lá que estão ligadinhos.
É o Gerbe do IPA, que é o Gerbe do IPA, agora eu misturei. Gerbe. O Gerbe, que é o presidente da Associação dos Agricultores lá da Serra do Moraes. E o vice é o Leôncio Brasil. Muito obrigado, viu, Leôncio?
Obrigado, Roberto. E obrigado a todos que participaram, né? Colaboraram aí pelo WhatsApp. Doutor Roberto, você está de parabéns pelo programa. É mais uma iniciativa onde vem debater vários assuntos da nossa sociedade, não é isso?
E vamos debater mais.
Com certeza.
Muito obrigado a Simone. Simone está mandando um abraço também aí para o Germe e a todos. Muito obrigado. E terminou o debate geral. No finalzinho do programa, eu lembro que hoje está acontecendo aí o Bazar da Misericórdia. Peças apenas R$2, calça, camisa, R$2 isso. São peças novas, seminovas. Aproveite ali na Casa da Misericórdia, ao lado das Casas Americanas. Você ajuda aí a comunidade católica Missionários da Misericórdia a concluir os seus projetos. R$2 apenas. Hoje tem Bazar da Misericórdia até o meio-dia. Então, aproveite. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, sempre aberta para você, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, a organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Acabou o debate geral, passamos aqui alguns minutos, hein? E Eric Lima, o homem dos braços grossos. Ave Mário, o cabalho errou um tapa daquele cabo ali, ele passa uns 2 dias sem levantar. Programa Supermanhã, líder em audiência, especial do sábado. Estaremos de volta na segunda-feira às 7 da manhã em ponto no Araripina, gente. Um abraço, bom final de semana para todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.